partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Hoje eu tô gravando esse cabeçalho do episódio separado do miolo do programa, porque a gente tá experimentando esse formato um pouquinho diferente. Hoje, aqui no Tibico, a gente leu a thread no Twitter do Paulo Vieira. Ele é comediante, ator e roteirista, e ele escreve essa série chamada Isso é Muito a Minha Vida. No Twitter, ele é @PauloVieiraReal. Os links estão todos na descrição aqui do episódio, vai lá conferir o trabalho dele. A gente entrou em contato para pedir autorização para ler a thread aqui no Tibico e ele deixou e foi super atencioso, adorou a ideia, mas a thread é imensa, você vai querer procurar lá para continuar lendo do ponto que a gente para aqui no episódio hoje. Então também tem um link aqui na descrição para o próximo tweet depois do último que a gente leu aqui no episódio. Se você está ouvindo esse programa em podcast ou se sintonizou na Rádio Armazém agora, aproveita para ouvir o resto da programação. Tem programa inédito de domingo a sexta aqui em www.radioarmazém.net. Toda quinta-feira, às 9 horas da noite, tem episódio inédito de Tibico Altair, mas a programação começa às 6 horas com Mercearia, às 7 horas tem Sabrosa e às 8 horas tem Freud Explica. É isso, espero que curtam. Bora pro EP.
É bom, é espetacular, é o melhor thread da história.
Ó, oh, a expectativa eu tá amo.
É, a expectativa tá bem alta. Tipo,
ela é bem gigantesca, eu fiquei quase uma hora lendo ela.
Caralho, uma hora?
Dá pra ler por histórias, porque são várias micro-histórias desse maluco aí. Ele vai botando mais e mais histórias, entendeu? Ele vai acrescentando cada vez mais história nisso.
Então, ah, entendi. Parar
no meio.
Tá, são fascículos.
Uhum.
Tá bom, a gente vai ler a primeira, então. Aí outra hora a gente lê a outra. Eu amo essa história da caixa d'água que saiu rolando e amassando o carro. Dando os devidos créditos, é @PauloVieiraReal. O Paulo Vieira, @PauloVieiraReal. Ele postou o primeiro no dia 30 de agosto de 2020. Eu amo essa história da caixa d'água que saiu rolando e amassando o carro. Meu pai tem um melhor amigo, o Pablo. Pense num bicho enrolado, que só arrumava serviço roubada e posso ouvi-lo. Ô Luizão, peguei o trabalho de derrubar a caixa d'água lá. Tem segredo não, é só quebrar. Aliás, o Pablo merece uma thread um dia. Preciso contar pra vocês da vez que ele convenceu meu pai a vender tudo e investir em extintor de carro e um mês depois caiu a obrigatoriedade para extintor em carro. Um clássico. Ficamos anos com a casa lotada de caixas e mais caixas de extintor. Um dia o Pablo falou pro meu pai: Luizão, vamos vender caju e pequi na feira? Encontrei uma mina de cajueiro e pé de pequi no meio da serra. Meu pai perguntou se não tinha dono e Pablo: Moço, é mata nativa. Corta para, meu pai e Pablo correndo dos tiros do dono das terras. Um dia meu pai brigou feio com o Pablo. Para reconquistar meu pai, Pablo chegou lá em casa com um galo de presente. Esse galo era super agressivo, atacou minha mãe, bicou o pênis do meu irmão e a fábrica do meu pai foi fechada pela vigilância sanitária por ter criação de animais. Uma vez Pablo pegou um bico de dedetização para fazer com meu pai. É fácil demais, Luizão, tem segredo nenhum. Quem paga profissional é otário. Corta para. Meu pai com um olho do tamanho de uma laranja e o médico falando: provavelmente o veneno te deixará cego desse olho.
Caralho.
Enfim, são mais de 20 anos de roubadas. Eles são a melhor definição de parceria que eu conheço. Um dia escrevo aqui sobre essa amizade. Ainda nem contei sobre a relação de amor e ódio da minha mãe com o Pablo.
Nossa.
Vou falando aqui, depois eu apago e organizo uma thread decente. Meu pai ia vender o churrasquinho na praia. Aí Pablo: Luizão, isopor todo mundo usa. Vamos fazer uma churrasqueira com rodas. Fica levinha. Corta para, um trambolho de ferro pesando toneladas, impossível de arrastar na areia. Precisava de 5 pessoas para mover o isopor do meu pai. A churrasqueira chegou num guincho, parecia uma carruagem de ferro. E quando era empurrada, ragia parecendo um grito. Yeah! Meu pai deu problema nas costas nesse verão e tivemos que pagar um ferro velho para tirar a churrasqueira da areia. O Pablo é tipo um irmão/tio. Nossa casa é a casa dele. O problema é que ele sente isso também. Uma vez deu o nome do meu pai como voluntário para acolher pessoas na igreja e não avisou. Um dia minha casa ficou cheia, um ônibus de peregrinos de Manaus indo pra Aparecida do Norte. Meu pai queria comprar uma bicicleta cargueira para eu vender salgado na rua e uma bicicleta para eu ir pra escola. Pablo falou: Luizão, muito caro, tem como ter as duas em uma só. Ele soldou toscamente várias garupas numa Caloi e eu nunca me recuperei do bullying daquela época.
Meu Deus!
Pablo um dia achou que meu pai pagava muito caro na carne moída que ia no pastel. Cara, eu queria ouvir as histórias do filho do Pablo sobre o Luizão, porque tá muito parcial isso aqui. Homem de negócios que é, achou um negoção. Uma carne muito mais barata, direto da fonte. Um caminhão do matador. Um caminhão do matadouro parou na porta da minha casa, deixou um boi inteiro no meio da cozinha da minha mãe. Eu contei pra vocês que Pablo e meu pai são uma dupla sertaneja, sim. Luiz e Luan. Teve apenas uma apresentação marcada num programa de rádio. Pablo, Luan, arregou e meu pai ficou sozinho na rádio dizendo o programa todo: acho que ele tá apongando aí, gente, não é possível. Era. Pablo ama tanto meu pai que quando meu pai adoece, a minha mãe não pode contar pro Pablo de qualquer maneira. Tem que sentar o Pablo, dar um chá de camomila e falar: você vai ter que ser forte. É sério, toda vez que meu pai interna, o Pablo passa mal. Um dia meu pai foi fazer uma cirurgia e só podia ir um acompanhante, minha mãe. Pois quando abriram as portas do centro cirúrgico, não sabemos como, minha mãe vê que o Pablo estava acompanhando de dentro da sala de cirurgia, vestido e com crachá de enfermeiro.
Não pode ser real.
Nessa hora, muita coisa. Que eu tinha fanfic. Até que ele postou uma começou a postar fotos das pessoas. Eu pensei, é verdade mesmo.
Cara, fica multimídia então daqui a pouco.
Não, eu não quero. Eu já imaginei essas pessoas, então eu já não posso mais ver imagens.
É muita coisa. Vou dormir. Dedico esses tweets a @JuliaRabelo e Lobianco, que são apaixonados por esse personagem que é o Pablo. Caralho, meu irmão acabou de me lembrar. Hoje é aniversário do Pablo. Tava aqui procurando uma foto pra vocês, mas minha família não tem costume de tirar foto. E a única que eu achei, o Pablo tá de costas. Meu pai tá de vermelho. O Pablo é o parceiro de truco dele, na frente. Vou achar uma e mostro pra vocês, tá? É uma família jogando truco numas mesas de bar de plástico, daquelas tipo de escola, perto de um açude. Excelente foto. Essa foto é perfeita. Parte 2 da rotina da noite da minha bebê reborn. Brinks, mais histórias do Pablo e Luizão. Pablo também é a grande concessionária de meu pai. Foi ele quem encontrou, convenceu e articulou a venda de todos os carros que a minha família teve. Inclusive, minha mãe, movida pelo ranço, nunca andou em nenhum. Há uma teoria desenvolvida pelo meu irmão de que a zica, Pablo, está intrinsecamente ligada ao ranço e olho ruim de mamãe. Meu pai diz: vou começar um negócio com o Pablo. Minha mãe diz: aham. Ali as nuvens já fecham e o feitiço já foi lançado. Não vai dar certo. De todos os carros que Pablo e meu pai arrumaram, nenhum durou mais de um ano. Todos tinham nome. Deles destaco dois: Baratinha, uma Pampa nos 80, e o Cicatriz, um Escort muito velho. Sacou? O nome do carro é Cicatriz porque ele é um Escort. Ai, meu Deus! Porque ele é um Escort. Sim, Pablo e Luizão são engraçadões. A Baratinha é um carro que você andava e ficava com dor nas pernas. O carro tinha um buraco no banco do passageiro. A gente tinha que andar com as pernas pra cima, sem poder relaxar. Era melhor ir a pé. Pablo disse: Luizão, isso aqui a gente arruma. E colocou um tapete no buraco. Um dia minha mãe deu uma chance de paz e resolveu entrar na Baratinha pra gente ir tomar banho na praia do carro. Sentou bem bonita com sua cachorra Cacá no colo, vira-lata caramelo, que mamãe insistia em tratar como um Lulu da Pomerânia. No meio do caminho, cadê a Cacá? Ninguém tinha avisado pra minha mãe sobre o buraco. A Cacá foi engolida pelo buraco e atropelada pelo Pablo. Vai somando aí pra tu sacar essa relação Pablo-mamãe. Kaká sobreviveu, mas ficou... Caralho, Kaká sobreviveu, cara.
A Manoeli, eu tô tentando ler.
Mas ficou com um tique de mexer uma das patas traseiras para cima o tempo todo, involuntariamente. Coitado da Cariela. O que divertiu a mim e meu irmão para sempre, pois era só colocar um reggae e a mágica estava feita. Essa cachorra dançava. Nota de aprofundamento. Nessa época, meu pai e minha mãe se casaram na igreja. Eu entrei com minha mãe. Meu irmão levou as alianças. Pablo cantou para minha mãe entrar. Ah, não, vai tomar no cu. Nas filmagens tem uma cena ótima da minha mãe dançando na terra com vestido de noiva, acompanhada pela Kaká. Não dá pra te ouvir, mano. Tu fechou o teu microfone.
Eu ouvi sim.
Nossa,
eu fechei meu microfone propositalmente, porque eu tô tendo um troço de rir, eu tô chorando já. Aí eu fechei o microfone.
Recém começou. Vai ficar muito melhor a história.
Já o cicatriz, meu pai andou nele poucas vezes. A primeira, pra chegar lá em casa, a gasolina acabou. Meu pai ligou: Pablo, traz 5 litros de gasolina. Pablo levou. Depois, meu pai foi no mercado. Não era 10 quilômetros lá de casa. Os 5 litros acabaram. Meu pai: Pablo, traz 5 litros. Virou um bordão. Traz 5 litros. Em menos de uma semana, aconteceu um maravilhoso diálogo. Pablo, traz mais 5 litros. Tranquilo, Luizão. Tá onde? Na BR. Tem funil aí pra pôr a gasosa no carro? Não precisa, não quero abastecer, não. E quer pra quê? Pra botar fogo nessa desgraça. Pablo não levou a gasolina, mas foi lá acalmar meu pai. Uma das grandes cenas da minha vida. Eu e meu irmão com a nossa arara em cima do pé de goiaba assistindo meu pai pegar o litrão de arnica com álcool da minha mãe para botar fogo no carro. Emanuele, desmuda teu microfone, pelo amor de Deus, tá me dando angústia.
Mas é que se eu desmutar, eu vou ficar rindo na hora dos outros aqui, gente. Não posso.
Minha mãe gritava: vai desperdiçar. Vai desperdiçar minha arnica nesse lixo de carro? Meu pai: maldita hora que eu gastei meu dinheiro nessa desgraça. Jogando arnica no carro enquanto tentava acender o fósforo. Pablo assoprava os fósforos que meu pai acendia. Não faz besteira, Luizão. Não faz besteira, Luizão. Eu, meu irmão e a Arara nunca esquecemos.
Quem é? Vocês notaram? Tem uma Arara no...
Falei tudo isso pra contar a última do Pablo, que aconteceu essa semana. Mas antes tenho que contar da nossa viagem para Uberaba, que foi o grande momento da minha mãe com o Pablo. Só que eu não vivo de agradar vocês. Amanhã eu gravo 7 da manhã. Vou dormir. Conto de noite. Me cobrem. Voltamos a apresentar Roda Roda Jequiti. Mais um dia desse fio que não acaba nunca, pois eu ainda não cheguei nos dias atuais para contar o que eu queria. Okay. Eu disse que ia contar da nossa trip de Uberaba, mas meu irmão fez uma consideração importante. É preciso que vocês saibam que alguns dos desastrosos finais de ano da minha família e a relação do... De alguns dos desastrosos finais de anos da minha família e a relação do Pablo com eles. Cara, eu acho muito doido. Amigo da família que tipo, vai junto nos rolês de família, tá ligado? Isso é muito carinho. Primeiro de 3. Andar com fé eu vou. Minha mãe combinou com as irmãs dela de passarmos o Natal em Trindade, capital da fé colada em Goiânia. E logo deu a letra: eu não vou chegar em Trindade de ônibus, vamos alugar um carro para visitar. Se amostrar para todos os parentes. O se amostrar para tá entre parênteses. É preciso que vocês saibam que minha mãe é uma pobre metida, no sentido de que ela pode estar fodida passando abacate da rua na cabeça para hidratar o cabelo e consegue convencer as vizinhas de que aquilo é a última moda em algum lugar que ela escolheu fazer daquela maneira. Minha mãe é rainha na flexibilização do ponto de vista, uma gênia na disputa de narrativa entre a pobreza e a simplicidade. Minha mãe consegue lançar moda e transformar sua falta de grana em hype. Uma gênia. Talvez o maior embate dessa relação mamãe e Pablo seja justamente esse. Pablo mostra para a mamãe onde ela está, quem ela é. Ele arranca a moldura que minha mãe faz da realidade e joga a bosta na cara dela. A elegância da mamãe é muito frágil. Pois bem, Pablo disse pro meu pai: Luizão, tu sabia que nessas empresas de alugar carro você pode alugar pela metade do preço se aceitar um carro com um defeitinho? Meu pai, que é uma divindade da economia merda, brilhou os olhos. Luizão, mas que tipo de defeitinho? Pablo: ah, coisa pequena, arranhãozinho, banco manchado, essa feirinha. Alugamos um Palio na loja do amigo do Pablo, cujo defeitinho era um motor de partida. Sabe o motor que faz a partida, que liga o carro? Pro carro ligar, tinha que empurrar. Minha mãe disse: eu não vou empurrar desgraça nenhuma, eu tô com ódio. Vocês nem olhem pra minha cara. Meu pai tava com o pé machucado, Pablo dirigia, meu irmão era novinho demais. Adivinha? Empurrei o carro com a família na ida e na volta. Quase 2.000 quilômetros com a minha mãe querendo mijar a cada 50 quilômetros. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui agora começou a ficar pequena Miss Sunshine, tá ligado?
É verdade.
Vocês acham que eu sou abençoado de graça? Me chamaram para apresentar o Criança Esperança e eu pensei: mereço sim, Deus tá me indenizando. Tudo que acontecer de bom comigo eu já paguei com a minha família. Segunda parte de 3. O dia que minha mãe cancelou o Natal. Fim de ano lá em casa é sempre desastroso, eu nem sofro mais. Faz alguns anos que eu não vou, quem vai é um personagem meu que observa e sorri. Vai chegando o fim de ano e eu já mando pro meu irmão: que aventura vem aí? E meu irmão me responde coisas do tipo: meu pai quer levar a gente pra pescar no dia 31 de dezembro num barco pilotado pelo Pablo, que acabou de tirar a carta de barco. Será que desta vez ele mata a gente? E eu sempre respondo: com fé em Deus. Tomara. Era outubro e minha mãe já tinha combinado com a minha avó paterna da gente ir passar o Natal com ela em Goiás. Meu pai foi planejar nossa ida e minha mãe, sempre preocupada na imagem que está passando para as irmãs, fez uma compra de mais de R$1.000 na Ideal Tecidos. Comprou principalmente roupa para nós, pois, para a mulher do interior, os filhos e os maridos andarem mulambos é uma desonra que gera fofoca e humilhação. Desde outubro as roupas estavam lá nas malas, mas não podia usar. Era pro nosso maravilhoso fim de ano. Eu estava na mesa do almoço quando meu pai começou a falar sobre os gastos da nossa ida. Meu pai vira o homem que calculava quando quer justificar uma merda. Tava pensando, Seição, nossa ida e volta vai ficar cara. Não seria melhor pegar esse dinheiro e colocar numa coisa que a gente possa aproveitar depois? Num bem durável, sabe? Minha mãe não disse nada, ficou em silêncio, esperando a merda igual a família da praia no filme Impacto Profundo. Meu pai: por isso eu resolvi pegar o dinheiro e arrumar o escorte do Pablo pra gente viajar nele. Silêncio. Lembra dele? Sim. Pablo comprou o cicatriz do meu pai. O carro, quando não parava por falta de gasolina, parava por falta de peça. Era nessa maravilha de possibilidades que estavam depositadas nossas esperanças de um fim de ano ruim, como sempre é, mas dentro do aceitável. Minha mãe, desde então, não abriu a boca sobre o fim de ano. Ficou no mais absoluto silêncio sobre isso. Fazia as coisas meio no automático, quase um robô sem expressão. Apenas um olhar de quem sabia que ia dar merda, e quando desse, mataria meu pai. Nós partiríamos no cicatriz de madrugada, e meu pai e Pablo deram um churrasco pros amigos salgadeiros nessa mesma noite. A ideia era emendar o churrasco nas 12 horas de viagem até a casa da minha avó. Que é o que o Detran recomenda, né? Dirigir bem cansado. No fim da festa, Pablo foi levar uma peguete dele no reino tão, tão distante onde ela morava. Nós fomos nos arrumar com a roupa da chegada, um dos looks que minha mãe tinha comprado em 10 vezes na Ideal. Pablo não voltou no horário. Pablo demorou. O tempo passou e Pablo não voltava. Estava quase amanhecendo quando Pablo ligou: Dona Conceição, passa aí pro Luizão. Depois de um longo silêncio, minha mãe disse: pode falar. Como se já estivesse preparada para aquela ligação desde o almoço em que meu pai avisou onde iríamos viajar. O motor do carro fundiu. Meu pai, divo do coach barato, começou a discursar sobre ver o lado bom das coisas, como teria sido pior se fosse no meio da estrada, que aquilo era Deus, que o importante era estarmos juntos, e terminou dando a deixa perfeita para a mamãe. Agora é tentar salvar o Natal. Transcrevo o surto que mamãe deu falando com um cigarro no canto da boca enquanto jogava as roupas novas no lixo. Salvar Natal? Que Natal? Eu não quero ouvir uma palavra sobre Natal. Jesus está proibido de nascer. Papai Noel que tome no cu. O Natal está cancelado nessa casa. Esse foi o ano que minha mãe virou ouvinte. Jogou fora os panetones, caçou e quebrou tudo que era natalino lá em casa. E rainha do tempo que é, pulou do dia 23 de dezembro para 1º de janeiro.
Ai, meu Deus.
Vou dormir, mas na terceira parte contarei como Pablo e Luizão fizeram uma viagem de 10 horas durar 3 dias infernais. Amanhã, se esquecer, me cobrem. Ah, é isso. Vai começar a terceira parte e a gente vai deixar pra continuar em outro momento.
Não.
Excelente.
É a melhor parte de todas.
Ah, não. Tá, então vamos lá. De hora em hora o resultado da sua telecena. Sim, voltei para contar a parte 3 da trilogia dos finais de ano e finalmente terminar esse perfil do Pablo para poder me aprofundar no novo negócio dos dois. Uma roubada que está acontecendo agora, esse ano, ao vivo. Terceira parte de 3, a pior viagem de todos os tempos. Minha avó é daquelas véia que todo ano fala: esse é meu último Natal, acho que eu não duro até o ano que vem não. Um clássico. Por mais que a vovó tente, o monólogo de despedida anual dela não é a pior parte do nosso Natal. São cenas que se repetem todo ano. Minha tia Raquel se esforçando para fazer uma mesa bonita com minha mãe, eu e minha prima fazendo cesta de melancia, a vovó se despedindo, meus tios e pai bêbados pegando as comidas da mesa para fazer de tiragosto, destruindo a ceia. Minha tia Raquel indo brigar com meu tio Brasa jogando na cara da tia Raquel que ela foi morar com a madrinha dela quando eles estavam na rua. Minha avó sempre aproveita esse momento para jogar uma parada pesadíssima na roda também. Todo ano é uma nova. Eu e meu irmão sempre damos uma nota para o grande bafão anual de vovó. Comparamos com os outros e observamos o texto usado e o impacto na vida cotidiana da família. Teve ano que a vovó disse que queria ter abortado todos os filhos. Nota 9. Teve um ano que ela disse que queria ter casado com o primo. Nota 7. Teve um ano que ela disse que a mãe dela, minha bisa, revelou no leito de morte que ela e a irmã não eram filhas do mesmo pai. 10. Esse 10 de vovó foi com louvor, pois no momento que ela escolheu para contar, minha tia-avó, essa não filha, estava no colo do seu não pai, beijando e dizendo: meu pai é tudo que eu tenho nessa vida. Pô, não tem mais nada agora então. Vovó cruelíssima. Enfim, os natais sempre terminam com a tia Raquel bebendo uma água com açúcar, chorando e dizendo: eu não sei porque eu fico nessas besteiras de juntar a família. Ano que vem eu não vou fazer nada, eu vou criar vergonha na minha cara, vocês vão ver. Tudo isso pra dizer, vocês podem imaginar a minha animação para o Natal em família. Eu nunca imaginei que pudesse piorar, sim. Poderia ser este Natal elevado à 10ª potência, pois meu pai queria juntar toda a família em Uberaba. Isso do lado paterno. Esse Natal prometia. Pois se do meu lado paterno a bagaceira é institucionalizada, o lado da minha mãe é pura aparência. A irmã de minha mãe, tia Eva, tinha comprado um latifúndio com água e tudo, o que significava que mamãe tinha que chegar arrasadora em Trindade para mostrar que também estava ótima. Minha tia ligava e falava: Seição, você precisa ver, que lugar lindo, parece um paraíso, tem um rio que passa pela propriedade, uma casa toda em madeira, boa equipada com tudo, menina, você vai amar lá. E isso só pressionava a mamãe a planejar sua chegada com fogos e banda. Em novembro, Pablo já tinha deixado minha mãe arrasada com a notícia de que, pela primeira vez em muitos anos, ele não passaria o fim de ano conosco. Arrasada. Ele voltou a falar com a família dele e passaria o Natal lá. Pablo comprou antecipadamente a passagem de ônibus para ver os seus. Meu pai ficou triste desde então. E quase sempre, se meu pai está triste, minha mãe está feliz. Ela comentou: vamos ver se sem o Pablo, seu pai faz a coisa certa. Meu primeiro objetivo era convencer meu pai a fazer esse rolê de avião. Quando eu falei isso com meu pai, parecia que eu tinha matado um filhote de panda na live do Greenpeace. Revoltou. Me chamou de riquinho, disse que Deus castiga o trabalhador que vence com o filho playboy. Enfim, meu pai e eu é que nem Deus e Jesus. Os planos dele sempre envolvem meu sofrimento. É por isso que eu sou cristão, entendo Jesus totalmente. O plano era: sairíamos de Palmas dia 21 de dezembro, com 10 horas de carro estaríamos em Trindade. Minha mãe veria as irmãs, depois faríamos mais umas horinhas de estrada até Uberaba. No dia, meu pai mandou dar a revisão no carro, lavar, trocar os pneus, tudo perfeito. Minha mãe estava feliz, pois sem o Pablo, meu pai perdia força, igual o Sansão sem cabelo, e podia ser domado. A maior alegria dela é que pela primeira vez na história ela poderia fazer uma viagem com a possibilidade de mexer a perna. Estávamos no carro e meu pai sentou atrás com minha mãe e meu irmão. Tenho uma surpresa. É foda porque eu já li. Tenho uma surpresa. Paulo vai com a gente. Pablo sentou no banco do motorista e contou que tinha cancelado a passagem. Vocês são família, não posso abandonar vocês depois de tantos anos. Foi. Entenda esse espaço, são 5 pessoas dentro de um Classic. E minha mãe era a única que pesava menos de 100 quilos. A cena é Pablo de motorista, eu do lado e minha mãe espremida entre meu pai e meu irmão, puta da vida, com seus óculos da Ana Hickman na cara. Aprofundamento. Eu tinha feito um trabalho para uma ótica que me deu como parte do cachê um vale-compras. Dei de presente para minha mãe uns óculos da coleção da Ana Hickman. Ela guardou 2 anos e essa viagem era a grande estreia dos óculos da Ana Hickman. Toda baseada no luxo desses óculos. Pessoa imaginária. Que óculos bonito, Conceição. Oi? Pessoa imaginária. Que óculos bonito, Conceição. Ela. Pois é, caríssimo. É da Ana Hickman. Não há uma foto rica da mamãe que ela não esteja com eles. Aí tem uma foto de mamãe com óculos da Ana Hickman. Bem bonito, sorridente.
Que
no carro, já na estrada, Pablo comentou. O barulho sumiu, né, Luizão? Não te falei que ia ficar fino? A minha mãe. Tinha barulho onde? E Pablo, ignorando o olhar de desespero do meu pai, foi entregando tudo. Ah, eu já arrumei. Eu que dei a revisão no carro. É coisa simples. Meu pai não tinha levado o carro na oficina. Ele e Pablo deram revisão. Arrumaram tudo o que precisava, pois eles tudo sabem e tudo economizam. Com a força do Instituto Universal Brasileiro, que formou os dois em todas as ciências que existem no mundo. Uma parada que eu gosto bastante dessa até agora, o Paulo Vieira teve o tino de colocar Pablo em letras maiúsculas como se fosse uma ata. Às vezes eu sinto que eu tô lendo a ata da vida do cara, tá ligado? Porque quando tem Pablo, tá tudo em letras maiúsculas. Não há nada que um aluno do Instituto Universal Brasileiro não saiba fazer. Quem quer, consegue. Se chegar uma nave alienígena na Terra, Pablo e Luizão sabem mexer. Eu disse mexer, não arrumar. Qualquer dia eu conto sobre a carreira de detetive formado pelo UIB do meu pai. Ei, me identifico total. Quando soube dessas informações, eu disse Eli, Lama Sala Bactani e entrei em estágio de auto-hipnose induzida, esperando toda e qualquer merda. E elas vieram. Na astrologia, Saturno é o planeta que testa seus limites, suas fraquezas. É o técnico. Podemos dizer que o carro do pobre é Saturno. Ele vive pra te fuder. Quebra nos piores lugares pra te ferrar. Porque não era nem pra você ter ele e o carro. Não era nem pra você ter ele, o carro. Nunca ajuda o pobre. É o Guedes de rodas. Seguindo a lógica, o desgraçado do carro esperou o pior lugar possível e quebrou. Não tinha como voltar, não tinha como andar, só tinha como chorar. Anestesiado, resiliente, preparado, vi um restaurante de beira de estrada, desci do carro e caminhei direto para lá. Sentei, pedi uma Coca Zero, botei Consumation da Nina Simone no último volume e fiquei sentado de longe observando minha família explodir. Foi uma obra de arte. Minha mãe gesticulava ferozmente no time da música. Meu pai e Pablo faziam um balé desesperado em volta do carro. Meu irmão, ainda com alguma esperança da família, tentando ajudar. Os berros, a fumaça, os óculos da Ana Hickman. Meu irmão desistiu, veio se sentar comigo, eu lhe dei um fone. Logo minha mãe veio, pediu uma poção, e vimos o dia passar. Produtor que sou, descobri que mulher do restaurante tinha um irmão mecânico em uma cidade vizinha distante. Já mandei vir. Era a nossa única opção. Lá pelas 20 horas da noite, Pablo e meu pai fizeram o carro funcionar. Comemoração dos dois. Eu disse, já mandei vir um mecânico. Vamos esperar para que ele dê uma olhada. E o meu pai. Eu não sei de que senador esse menino é filho. Ele acha que as coisas são fáceis. Playboy, etc. De que senador ele é filho?
Eu vou botar filme da asma.
Calma. Respira. Segundo Pablo, o problema tinha sido uma coisinha simples, que já estava resolvida. Agora vamos parar só em Trindade. O diabo e o carro riram gostosas gargalhadas para trás. O carro esperou as luzes da cidade desaparecerem no meio do mato da estrada e quebrou novamente. Nesse lugar, nós ficamos a madrugada inteira pedindo carona. O único carro que parou para nós foi um guincho. Perfeito, né? Que disse, tô indo para muito longe, só volto amanhã meio-dia. Não resolveu nada. De resto, ninguém parava. Nossa água acabou. Nossa comida acabou. Passamos sede e fome. Era quase 5 da madrugada quando eu olhei minha mãe pedindo carona com seus óculos de Anna Hickman. Sim, de madrugada. Coluna hétera, sorriso no rosto, arrogante que só ela, quase dizendo, se quiser parar, para, mas eu não preciso de você não. Foi aí que eu resolvi gastar minha Fátima Toledo e dar um curso de expressão corporal para minha família. Preparei o elenco para pedir carona. Ensinei minha mãe a se mostrar frágil. Coluna arqueada, cabeça baixa, mãos na barriga ou estendidas como quem pede ajuda. Na primeira tentativa, Oscar, o cara parou. Era um caminhão. Explicamos que precisávamos que ele levasse alguém até a próxima cidade para essa pessoa voltar com ajuda. Ele disse, eu levo a moça. Eu e meu irmão gritamos, nossa mãe não, leva o Pablo. E lá se foi Pablo com a moça. O dia amanheceu e nada do Pablo. Sede, fome, desilusão. Foi então que vimos outro guincho. Não, pera, era o mesmo guincho. Já era mais de meio-dia do dia seguinte. Colocamos o carro no guincho e fomos para a próxima cidade. Chegando na cidade, meu pai foi caçar o Pablo. Também tinha isso. E se o caminhoneiro matou o Pablo? Enquanto meu pai ia procurar, falei, pai, será que a gente não pega um quarto nesse hotel do posto? Eu queria saber em que marista você estudou pra ser playboy desse tanto. Em que marista você estudou pra ser playboy desse tanto? Meu pai encontrou o Pablo chorando, achando que a gente já tinha morrido de fome. O único guincho da cidade era aquele mesmo que voltou com a gente. Ainda bem que Pablo também já tinha se adiantado e já sabia onde ficava o único mecânico da cidade. Empurrando o carro até o mecânico, meu pai, que é piadista e não tem medo da morte, perguntou se minha mãe não ia ajudar a empurrar. Ela disse, se você falar comigo mais uma vez, eu vou afundar sua cara nesse carro até fazer desenho certinho na lataria. O climão veio empurrar. Chegamos exaustos na borracharia. O mecânico, que Pablo tinha arrumado, estava assistindo televisão. Nós entramos, ele continuou onde estava. Meu pai falou, trouxemos o carro pra... O mecânico gritou, depois da minha novela, ô desgraça! Sentamos e assistimos a novela com ele. Depois da novela, o mecânico viu que o problema era numa peça que não tinha na cidade. Minha sugestão, vamos dormir em um hotel hoje, tomar um banho e amanhã resolvemos. Sugestão do Pablo, vamos tirar a peça, ligar direto e vamos seguir. A verdade é que nem precisa dessa peça. Porque é isso que a Chevrolet faz. Ela coloca apêndices no carro, coisas desnecessárias. Ela fala assim, ah, eu poderia ligar isso aqui direto, mas não. Vou criar essa peça inútil. Todo mundo usar, menos o Pablo. Ele vai sacar logo o nosso plano e ele não podemos enganar. Compramos muita água e voltamos para a estrada com o carro sem a tal peça. O carro foi parando inúmeras vezes. Sem a peça, alguma coisa esquentava e Pablo precisava jogar. E Pablo precisava parar para jogar água. Até uma hora parar de vez no meio do nada e, mais uma vez, a gente ficar sem água e com sede. Estão acompanhando? Já estamos no segundo dia. Quando amanheceu, vimos que estávamos na porta de uma fazenda. Entramos para pedir água e andar mais alguns metros. Na fazenda, conhecemos a minha figura favorita nessa odisseia, uma figura que eu e meu irmão chamamos de a véia dos patos. A fazenda estava decadente, sem cuidados, e lá morava uma senhora solitária com um cachorro caolho. Foi quando nós mudamos para a véia solitária dos patos. A fazenda era cheia de patos, mas também tinha galinha da Angola, galinhas. Parecia que as criações tinham tomado o controle da fazenda. Ela não regulava muito bem. Parecia aérea, assim que nos conheceu. Disse uma coisa tristíssima. Ninguém vem por Natal. Cortou o nosso coração. A nossa vontade era ficar e passar o Natal com a véia solitária dos patos. Ela era muito fofinha e foi nos contando sobre a vida dela enquanto tomávamos um café. A véia dos patos tinha algumas ferramentas, então os alunos do IUB fizeram a festa. Dava pra ter até um foguete. Nessa altura, enquanto os cientistas da mecânica estavam em ação no quintal da véia, eu e minha mãe e meu irmão já estávamos dando uma limpada na cozinha. Era lindo de ver a, re- Era lindo de ver a relação dela com o cachorrinho Caolho, que andava com muita dificuldade, tadinha. No meio do papo, a senhorinha estava nos contando que era viúva, que o marido dela tinha sido assassinado pelo irmão dela por causa de terras. Nós super compadecidos, e do nada a véia disse: "Foi melhor assim, bom pra todo mundo. Ganhamos, mas seguimos. Tadinha." Aos poucos fomos notando que a véia solitária dos patos era uma pessoa horrível. Ela disse, tomando um cafezinho na maior fofura: "Esse aqui não quer morrer com o cachorro caolho no colo. Ele comeu um pato meu, eu bati com um ferro na cabeça dele e o olho saiu pra fora." Puta que pariu. Meu Deus. Ela continuou: "Eu pensei que tinha matado ele, joguei ele morto num buraco, aí no dia seguinte ele tava aqui. Foi quando ela virou a véia desgraçada solitária porque merece, maldita filha da puta dos patos." Fomos embora chorando por não poder levar o cachorro caolho. Eu e meu irmão criamos uma teoria de que o cachorro tinha voltado pra se vingar. Ele estava só esperando o melhor momento pra matar a véia. Voltando pra nossa vida, o carro andou mais um pouco e parou novamente. Não dava mais. 2 dias sem comer direito, sem banho, nas piores condições possíveis. Ligamos para nossa família em Trindade e pedimos socorro. O resgate, meu primo, chegaria até amanhã do dia seguinte. Ainda assim, meu pai, muso da economia, não achou que era hora de um hotel. Mesmo eu me oferecendo para pagar. Dormimos em papelões no posto de gasolina. Eu sempre digo que Deus providencia essas humilhações como doses homeopáticas de humildade. Só pode. Meu primo chegou no meio da noite e até abrir as borracharias das cidades vizinhas nos levou pro, adivinha? Pro latifúndio de Tia Eva, terra sagrada onde transbordava leite e mel. De manhã foram tentar achar um lugar para arrumar o carro. A Sapolândia que Tia Eva pintou de paraíso era na verdade uma espécie de assentamento. Eu nunca entendi se era invasão ou o que era aquilo. A casa de madeira nobre era de caixa de fruta, e o rio, de fato, passava na propriedade dela. Mas era um barranco de uma altura que era simplesmente impossível colocar os pés na água. Era um penhasco de barro que impedia você de chegar no barrento. Você até poderia mergulhar, só não voltava. Minha mãe parecia que estava na Disney. Amou tudo isso. Fez foto e gravou o vídeo. Quando passou das 16 horas, a fome bateu e não tinha nada para comer nas terras de titia. Minha mãe, que descende dos povos originários extrativistas, entrou no meio do mato e voltou com 2 ovos. Juro. Do nada, ela descolou 2 ovos. Não me pergunte como ou de que bicho eram. Uma regra quando minha mãe descola alimentação de guerrilha. Nunca pergunte o que é. Comemos a farofa. Quando os príncipes da mecânica voltaram, amarraram uma corda no carro para arrastar até o mecânico. Fui eu e Pablo no carro puxado em cada curva. Eu vi um caminhão vindo e a voz de Deus me chamando. Pablo freava, o carro da frente acelerava, meu primo brigava: "Não freia!" Esforçou tanto o carro que ele começou a pegar fogo. Sim. Trindade, sim, eu disse que era longo, vocês que insistiram. Depois que o carro pegou fogo, conseguimos um mecânico que conseguiu finalmente arrumar o carro. Finalmente estava tudo resolvido, finalmente poderíamos respirar em paz. Foi quando minha mãe apalpou o rosto, apalpou o cabelo, olhou a bolsa. Meu óculos da Ana Hickman! Os óculos da mamãe tinham ficado na fazenda da véia desgraçada solitária porque merece, maldita filha da puta dos patos. Meu pai disse: "Pode esquecer, não vamos voltar lá por causa de um óculos besta." Foi quando minha mãe levantou um pneu de trator e falou: "Ah, vai sim!" Minha mãe deu o piti do universo. Eu não sei nem mensurar o que foi aquilo. Ela pulou em cima do carro falando: "Eu não vou chegar em Trindade sem o meu óculos da Ana Hickman." Foram uns 5 minutos de piti que mais pareceram a queima de fogos da Disney de tão catárticos. Foram 3 dias de sofrimento na estrada. Ela merecia. Quando terminou, minha mãe chorou. Quando minha mãe chora, é quando todo mundo se desespera. Eu, meu irmão, meu pai, o Pablo. Voltamos para pegar os óculos e vocês não vão acreditar. A véia dos patos estava com os óculos da minha mãe na cara. Tentando amolecer o coração amargo de mamãe, a véia falou: "Ele é tão bonzinho de usar." Minha mãe praticamente arrancou da cara dela: "É por isso que eu uso." Chegamos em Uberaba na noite do dia 24. 3 dias depois. Fim? Acabou? Só um minuto, meu anjo. Quem roteiriza a minha vida é a HBO do céu. É coisa fina. Eu tenho certeza que Deus assiste minha vida como entretenimento. Tem o grande finale. Chegamos na festa. Tinha uma prima que eu não conhecia em cima da mesa cantando em inglês em Bromation. Umas tias falando: "Desce, fulana. Ela é assim. Ela bebe e fica falando inglês." Como eu não conheço a maioria do povo, na dúvida peço benção para todo mundo. Falei pro meu irmão. Pega pela esquerda pedindo benção que eu vou pelo outro lado. A gente se encontra lá no meio. No meio das bênçãos, a prima bilingue chegou em mim, pegou no meu pau e falou: saudade de você, Luiz, e daquela sacanagem que a gente fazia. É muita informação, senhor. Não, só um detalhe, só um detalhe. Ele é o Paulo, ele não é o Luiz, tá bom?
Luiz é o pai dele. É.
A outra me confundiu com o meu pai e me deu uma perspectiva de papai e da família que eu não queria. Cadê minha avó com o discurso final? Fui dando benção na velocidade 6 pra encontrar logo meu irmão e contar o que tinha acontecido. Falei, neto de Deus, a prima bilíngue me confundiu com o meu pai e pegou no meu pau. Ele falou, eu sei, pegou no meu também. Eu comentei, melhor assim, Deus ajude que ela não ache o pau verdadeiro, porque vai dar confusão. Foi só eu falar, viramos juntos e vimos minha mãe levantando a prima bilíngue pelo pescoço. É importante ressaltar que essa era uma parte da família que meu pai não via há quase 20 anos, tá? Não tinha nem meia hora que a gente tinha chegado. Neto comentou, não deu tempo nem de nós comer. Lá estava minha mãe, com os óculos da Anna Hickman, enforcando uma mulher 2 vezes maior que ela. O povo pedindo, calma, minha gente, calma. Pra finalizar, um primo subiu num banco e fez um discurso sobre como o dia era de alegria, que o importante era estarmos todos juntos, sem briga. Pra selar a paz, esse meu primo teve a brilhante ideia de soltar um foguete. Era um foguete de 3 disparos. Era um foguete de 3 disparos. Soltou um pra cima e abaixou a mão. Os outros 2 vieram no meu rumo. Queimou minha mão, a minha cara. Eu fiquei 6 meses surdo de um ouvido, escutando um zumbido no outro. É isso. Essa é a minha vida. Tem que rir, porque se for chorar, não paro mais. Espero que vocês tenham tido paciência de chegar até o final. Compartilha aí pra esse trabalho não ficar sem graça. Se vocês quiserem, volto semana que vem para contar do novo negócio do meu pai com o Pablo. PS, adivinha quem não conhecia ninguém da família, mas já estava enturmado a ponto de acender o foguete com meu primo. Exato. Sobe os créditos. Ah, e essa thread do Paulo Vieira. Pra quem não conhece meu trabalho. Perfeito demais. Vou aproveitar para ler o jabá dele aqui no final. Pra quem não conhece meu trabalho, eu escrevo, atuo e coordeno uma série chamada Isso é Muito Minha Vida. Tô batalhando para fazer a 2ª temporada. A primeira você pode assistir de graça aqui. E aí tem o link. Isso é Muito Minha Vida. Qual é o arroba? Paulo Vieira Real. Arroba Paulo Vieira Real. Muito obrigado, Paulo.
Perfeita, né, meu?
Ah, tem um pouco. Tem mais? Meu Deus, tem mais um botão. Vai ficar para outro momento.
Nossa, deixa pra amanhã. A fase do salgado é espetacular, né?
É.
Passando. De verdade, olha. Eu sou com chiado no peito.
E que basicamente eles criaram uma padaria de salgado que caiu lá no hospício.
Combina, né?
E os loucos iam lá comer salgado com ele. No caso, quem comprava o salgado eram os loucos que moravam ali.
Ai, caralho, que ódio, Pablo. Por que que tu é tão bom, cara? Por que que tu é tão incrível?
Ei, ó, essa mulher obrigado. Deve amar muito o marido. Puta que pariu.
Nessa parte das coxinhas também entra o antagonista do Pablo.
O Pablo.
Que é o Pablo da mãe do cara.
Ah, interessante.
Um outro.
Cara, mas eu fiquei com a dó do Pablo, porque ele, tipo, ele não tem família, cara, ele não se dá bem com a família dele, ele claramente é um cara solitário.
Por que será que ele se dá bem com a família dele, cara? Por que será?
Ah, para, coitado do Pablo, meu.
Não, Maurício. Não. Eu já tinha largado o marido e o Pablo, mandava morar junto os dois.
Não mandava morar junto. É. Com certeza daria um
bom. A que se enfiam, é a quantidade de dinheiro que perdem por ser cabeçudo e por ser doido da
que
cabeça.
Que dinheiro que perde? Ah, tá. De que senador que tu é filha, Juliana? Tu queria o quê? Tu queria dormir no hotel? Ah. Pouparam dinheiro. O Pablo O Pablo e o Luizão pouparam muito dinheiro ao longo dessa história. Umas peças inútil, ah, para.
Porque o guincho e o mecânico você pagaram sozinho, né?
Ah, eles empurraram o carro em várias vezes, tem que levar isso em consideração. Poderia ter pedido guincho em todas essas vezes, se tu for pensar as vezes que ele pediu guincho. Eu
tinha porção no barzinho lá, se o carro estivesse funcionando. Não ia gastar tanto com gasolina com um carro velho, carro quieto caindo aos pedaços.
Eu sou time Pablo. Da próxima a gente descobre o antagonista dele.
Tu é doido?
Eu falei que essa história passa na tua cabeça, hein? O Pablo e o Luizão são teus neurônios.
Paulo, são meus dois neurônios tendo ideia errada e se retroalimentando. Ai, vou desligar o Craig. Tchau.
Tchau. Oh.